Dias Melhores. Um programa sobre mídia, ciência e educação. Uma iniciativa da FAPESP em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Apresentação, Carlos Antônio Teixeira.
Olá, amigos da Rádio USP, eu sou Carlos Teixeira e estamos iniciando mais um programa Dias Melhores. Patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Dias Melhores consiste numa série de programas de divulgação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDES, onde pesquisadores dialogam com estudantes do ensino médio de escolas públicas. Trata-se de uma proposta de divulgação científica, ao mesmo tempo que objetiva promover o interesse de estudantes pelas carreiras científicas. Hoje conversaremos com a pesquisadora, bióloga, professora doutora Regina Célia Mingroni Neto, do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco. Contamos também com a presença dos alunos do Programa Educação de Jovens e Adultos, EJA, da Escola Estadual Keizo Ishihara. Operando na mesa de som, agradecemos ao doutorando da ECA, Carlos Tavares. Os alunos da escola Keizo Ishihara estão acompanhados da professora Joseli Alzemar Matheus Fernandes.
Olá, meu nome é Joseli, sou professora e mediadora escolar da escola Keizo. Nós atendemos o ciclo 1, fundamental 1, fundamental 2 e a EJA, ensino de jovens e adultos.
Olá, meu nome é Patrick Amaral, eu tenho 20 anos.
Olá, eu sou Francisco Miguel, tenho 67 anos.
Olá, meu nome é Kleber, tenho 32 anos.
Meu nome é Regina Célia Mingroni Neto, eu sou professora do Instituto de Biociências da USP desde 1995. Eu sou bióloga de formação e sou pesquisadora do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco.
Vamos iniciar agora a nossa roda de conversa. Eu tenho uma pergunta agora para a professora Regina. A senhora poderia nos relatar um pouco sobre o que é esse CEPID Genoma, professora?
O Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Célula-Tronco, como todos os centros do tipo CEPID FAPESP, ele tem três vertentes. Uma vertente que é fazer pesquisa científica, uma vertente que é contribuir com educação e difusão em ciência, e uma terceira vertente que tem a ver com inovar e transferir tecnologia para a população. A pesquisa do nosso centro está focalizada em doenças genéticas, por que elas ocorrem, qual o mecanismo que faz com que elas surjam, e também, mais recentemente, a gente está interessado no estudo da célula-tronco, com dedicação especial a pesquisas que a gente tem a esperança que daqui a um futuro não muito longe, a gente possa contribuir também com o tratamento, com a cura de algumas dessas doenças genéticas. Do ponto de vista da difusão, a gente tem uma série de atividades que buscam aumentar a informação da população sobre biologia e sobre genética e hereditariedade, de um modo geral. E a questão da transferência de uma tecnologia para a população, para nós tem um aspecto diferente. A gente tem tentado dar um retorno para a população da nossa pesquisa por meio de atividades de aconselhamento genético, ou seja, são processos de orientação que são oferecidos para os indivíduos e para as famílias com doença genética, com o objetivo de que eles tenham informações mais precisas sobre por que surgem as doenças, qual é o risco dessas doenças virem a se repetir na família deles. Então, esse serviço de aconselhamento genético é uma atividade antiga e que se consolidou e que ficou mais ampla depois que a FAPESP e o seu apoio conseguiu organizar melhor essa atividade dentro do Centro de Estudo do Genoma Humano e Célula-Tronco.
Bom, professor, eu acho que a senhora teria muito mais coisa. A gente passaria aqui várias horas falando só sobre a pesquisa e sobre o Centro de Pesquisa do Genoma, mas nós queremos também ter a oportunidade de que haja um diálogo entre os pesquisadores e os alunos. Então, nós vamos abrir agora a nossa roda de conversa para ouvir as perguntas dos alunos. Quem gostaria de começar?
Eu, Francisco. A minha pergunta para a professora Regina é: professora Regina, como é que eu faria para iniciar uma carreira científica? Eu acho muito interessante.
Olha, uma carreira científica começa cedo, tá? Ela começa cedo porque o cientista é uma pessoa que tem que estudar muito e tem que gostar de estudar. Então, eu acho que tem que gostar de estudar sempre, no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade. Bom, o caminho é entrar num curso superior, um curso universitário. Na verdade, de qualquer área. Existem cientistas em todas as áreas do conhecimento. Existe o cientista que gosta das ciências biológicas, que é o meu caso, o cientista na química, na física, na engenharia, qualquer curso que você escolher, certamente vai te fazer um caminho, vai te mostrar um caminho para você chegar à pesquisa científica nessa área. O que acontece depois que uma pessoa que quer ser cientista termina o curso universitário, termina o curso superior? Normalmente, essa pessoa continua estudando, por isso que eu falei que o cientista é uma pessoa que precisa gostar de estudar. Ela faz cursos que a gente chama de pós-graduação. Esses cursos, normalmente, a gente chama de mestrado e doutorado. Primeiro vem o mestrado, depois o doutorado. Durante a realização desses cursos, a pessoa, além de estudar, faz matéria, faz prova, lê um monte de livros, lê um monte de trabalhos, ela também faz uma pesquisa. Ela desenvolve uma pesquisa, que pode ser no laboratório, pode ser no campo, e ela também tem que escrever um trabalho no fim dessas pesquisas. Então, tu escreve uma dissertação de mestrado, escreve uma tese de doutorado. Então, a gente acha que uma pessoa está formada como cientista quando ela termina o curso de pós-graduação de doutorado. Aí ela pode ser um professor numa universidade, ela pode ser um cientista numa instituição de ensino e pesquisa, como, por exemplo, a USP, o Instituto Butantan, uma Fundação Oswaldo Cruz, uma coisa assim.
Ok, professora Regina, muito obrigado. Seu Francisco, também muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que isso é uma forma também de incentivar o senhor a continuar estudando, hein?
Com certeza.
Vamos continuar nossa roda de conversa com a continuidade da participação dos alunos. Quem gostaria de falar agora?
Eu, Patrick. Alguns dias eu li a sinopse do livro Nosso Futuro Pós-Humano, do autor Francis Fukuyama. E ele abordava a ideia de quais seriam as consequências do projeto Genoma na nossa sociedade. E baseado nisso, a minha pergunta é: quais são os parâmetros éticos do uso da manipulação genética em humanos?
Sua pergunta é muito boa e é uma preocupação pertinente. Acho que a gente tem que pensar isso para um futuro, que eu não sei dizer se ele é próximo ou não é tão próximo. Nós, cientistas da genética, a gente sonha em poder um dia, talvez, manipular o material genético dos seres humanos, pelo menos parcialmente. Quem sabe eu possa fazer isso num órgão, que eu possa fazer isso num tecido, e com um objetivo muito simples, poder ajudar as pessoas a obter cura ou melhorar as suas doenças. Então, a gente trabalha com pesquisas que podem um dia chegar à manipulação do material genético dos seres humanos, mas com o objetivo de tratamento. Cada protocolo que envolve essa manipulação para tratar seres humanos, ele passa por um processo muito longo, que começa com pesquisa em animais, vários anos, depois ele é aprovado para fazer um teste em seres humanos, que às vezes dura anos, só depois um novo tratamento pode ser aplicado aos seres humanos. Demora anos de pesquisa você ter um tratamento aprovado e liberado. Porque a gente tem que ter cautela, porque é um procedimento que a gente tem que garantir que vai melhorar a pessoa e não vai causar uma outra doença na pessoa que você está querendo tratar. Manipulação genética dos embriões humanos, dos seres humanos, hoje ela é muito regulamentada ou por leis ou por consensos de comitês de ética que dizem que a gente não deve, por exemplo, mexer no material genético de um embrião humano por questões de segurança, porque muitos desses procedimentos não estão com a sua segurança comprovada. Então, eu não acho que em curto espaço de tempo nós vamos modificar o material genético dos humanos só pelo gostinho de vê-los mais altos, mais fortes, mais bonitos. Eu acho que isso ainda é perigoso, vai demorar tempo para que isso seja seguro o suficiente para ser usado. E, na minha opinião, eu acho que isso deve ser usado para tratar doenças, ajudar as pessoas a ter saúde e não simplesmente melhorar as pessoas por motivos, como é que eu posso dizer, fúteis, do tipo eu quero ficar mais alto, mais bonito, ter o cabelo de outra cor.
Muito obrigado.
Ok, obrigado pela pergunta e obrigado também pela resposta. Às vezes uma pergunta que é feita dá para se fazer pensar, questionamento, reflexão sobre assuntos bem aprofundados. Muito obrigado, Patrick. Vou ouvir uma outra pergunta. Quem gostaria de fazer uma pergunta para ela?
Eu, Kleber.
Qual a pergunta, Kleber?
Olá, doutora. A minha pergunta é uma curiosidade que eu tenho de família. Meu pai teve leucemia, já faleceu. Minha avó teve câncer no intestino, também já faleceu. E na parte da minha mãe, meu tio teve câncer no esôfago e também já faleceu. Neste caso, essas doenças, elas são genéticas, esses cânceres, eles podem estar na minha genética ou na genética de outras pessoas da minha família, ou isso não tem nada a ver, eu posso ficar despreocupado. Não que isso seja uma preocupação, assim, mas é pelo caso do que as pessoas, o que nós ouvimos aí diariamente das pessoas quando entramos nesses assuntos.
Bom, câncer tem tudo a ver com genética, pelo seguinte. Quando a gente tem um câncer, significa que algumas das nossas células sofreram danos e têm alterações do seu material genético. Por isso que elas ficaram descontroladas e resolveram crescer aonde e na hora onde elas não deveriam crescer. Então, o câncer essencialmente decorre de defeitos genéticos das células. Só que isso pode ter duas situações diferentes. Ou essas alterações genéticas, elas aconteceram por acaso no nosso corpo, somente em algumas das nossas células, simplesmente. Ou, que é o mais comum, na verdade, que o câncer, tipos de câncer diferentes surgem por acaso nas pessoas e são frequentes na população. Ou, em algumas famílias em especial, o câncer apareceu em decorrência de uma alteração do material genético que foi herdada da sua família, dos ancestrais, e que aumenta a predisposição daquela família a desenvolver o câncer, a pessoas terem o câncer. Nem sempre é muito óbvio distinguir as duas coisas. Então, existe um profissional na área da genética, que a gente diz que ele é o oncogeneticista, ou seja, o geneticista do câncer. No caso da sua família, provavelmente ele entrevistaria pessoas da sua família, ele tentaria recolher dados sobre o tipo de tumor que cada uma das pessoas da sua família teve, e ele vai tentar pensar se esses tipos de tumores que apareceram na sua família, se eles podem estar relacionados, por exemplo, com essa predisposição familiar, ou se eles são coisas independentes que aconteceram simplesmente por acaso e talvez a sua família não seja especialmente uma família com risco aumentado de ter câncer. Então, isso poderia merecer uma investigação genética por um especialista em genética do câncer.
Entendi. Continuando a pergunta, é que agora pintou uma dúvida. A senhora disse também que pode são alterações na célula. Alimentação, vamos dar um exemplo como bebidas e cigarro. Eles alteram essas células também, por isso que trazem esses câncer de pulmão. No caso, a bebida, vamos supor, a cirrose. Isso são alterações também nas células?
Isso é muito importante. A gente tem certeza, por exemplo, em relação ao fumo, nos dias de hoje, que o cigarro libera no organismo uma série de substâncias químicas que fazem muito mal para o nosso DNA, para o nosso material genético. São substâncias que atacam o DNA, causam lesões nesse DNA, que se não forem devidamente corrigidas, podem levar ao surgimento do câncer. Então, um fator ambiental como o fumo pode propiciar o aparecimento de alterações no nosso material genético, nas nossas células, que levam ao câncer. Então, o câncer é uma doença interessante porque ela combina fatores genéticos, mas ela também está muito influenciada por fatores ambientais, como você citou, como o fumo, como o álcool e pela alimentação. O fumo, ninguém tem a menor dúvida, né? Nenhuma sobre a correlação entre o fumo, as substâncias químicas que ele traz para o organismo e o dano que essas substâncias provocam em relação ao material genético das células.
Entendi. Muito obrigado.
Professora Regina, com relação à primeira pergunta que o Kleber fez, me veio agora a ideia relacionada com o aconselhamento genético. O que é o aconselhamento genético e quem precisa de aconselhamento genético?
Bom, o aconselhamento genético é um processo de orientação, de transmissão de informações para as pessoas que têm doenças genéticas e para suas famílias. Uma principal objetivo de um conjunto de consultas de aconselhamento genético é tentar determinar se a doença que a pessoa tem ou que está presente naquela família é mesmo uma doença que tem base genética. Se for, qual o mecanismo pelo qual ela está sendo transmitida naquela família e qual a probabilidade de um membro daquela família vir desenvolver também aquela doença. Para isso, tem uma série de etapas. A primeira etapa é o diagnóstico correto. Esse diagnóstico correto depende de uma equipe multidisciplinar. Nós, lá no nosso centro, a gente tem médicos, geneticistas clínicos, especialistas no diagnóstico de doenças genéticas. A gente tem muitos indivíduos da área da saúde, muitos biólogos, alguns bioquímicos, alguns biomédicos, gente trabalhando junto nos laboratórios, desenvolvendo e aplicando exames que são também muito importantes para ajudar a equipe a diagnosticar se é doença genética ou não. São exames dos cromossomos, são exames do DNA, são exames químicos e que todo esse conjunto de informações, o quadro clínico do indivíduo, a história da família e os exames laboratoriais, todos se complementam para fechar um diagnóstico correto de qual doença que nós estamos tratando. Em fechando esse diagnóstico, a gente passa para a segunda etapa, que é a orientação genética, que é o aconselhamento propriamente dito, que é explicar para a família o que é que está acontecendo na família, por que essa doença apareceu, como que o material genético alterado levou ao quadro da doença, explicar probabilidades de ocorrência da doença em outros membros da família e orientar para serviços de apoio, orientar para serviços de tratamento quando necessário.
Muito obrigado. Existe uma diferença entre um profissional que atua no CEPID ou um pesquisador do CEPID?
Olha, é difícil fazer essa distinção. Lá todo mundo trabalha em mais de uma frente. A maior parte dos cientistas do CEPID hoje são profissionais que também estão atuando nessa interface com o paciente. Ou eles são chefes de laboratório de pesquisa que também prestam serviços de diagnóstico. Esses pesquisadores supervisionam a rotina de execução de exame de DNA, de exame de cromossomo, ou alguns trabalham, por exemplo, tem alguns que são médicos, são geneticistas clínicos também que examinam pacientes e fazem diagnóstico. Outros, como eu, trabalho de frente também com aconselhamento genético, explicando os resultados dos exames que a gente executa, explicando para famílias. Então, nosso centro, eu acho que é um ótimo exemplo de uma boa relação entre pessoas das diferentes profissões. Eu acho
que profissões
a gente,
são essas, professora?
Olha, nós temos muitos biólogos, nós temos médicos, nós temos bioquímicos, nós temos biomédicos, temos agora alguns que são profissionais de informática, de sistemas, que estão ajudando muito a gente na interpretação de dados genômicos, de exames sofisticados.
Psicólogos também?
Temos psicólogos no grupo e temos um grupo que tem oferecido suporte psicológico, especialmente às famílias com distrofias musculares.
Agora eu tenho uma pergunta para fazer para os alunos, que na verdade quem vai responder vai ser a professora Regina, mas os alunos que estão aqui, qual a imagem que vocês têm de um cientista? E aí eu tinha feito aquele questionamento anterior, né? Será que um cientista ouve música? Professora Regina.
Eu ouço muito música.
Nós vamos reiniciar agora a nossa roda de conversa com uma pergunta que eu faço para a doutora Regina Célia, que é relacionada com a trajetória, professora. Qual foi a trajetória de sua vida até chegar a ser uma cientista e uma pesquisadora do Centro de Pesquisa do Genoma?
Bem, eu estudei no Ensino Fundamental 2 e o Médio no Colégio Rio Branco da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Apesar de ser uma escola muito cara na época, para as posses da minha família, eu fui bolsista. Eu fiz quase todo o meu ensino fundamental e médio gratuitamente com o apoio da Fundação de Rotarianos. É uma escola que eu realmente até hoje eu fico muito grata. Eu tive excelentes professores de ciências lá. Tá? Eu tive excelentes professores que nos levaram para o laboratório, que faziam aulas práticas, que demonstravam experimentos para a gente. Eu acho que isso me ajudou a me motivar muito. E eu, com 16 anos, eu disse ao meu pai que eu ia estudar biologia e que era o que eu achava que era o melhor para mim. Aí meu pai falou, mas biologia? Por quê? Eu falei, porque eu quero ser cientista. Aí eu convenci meu pai que o que eu achava, que como eu gostava das ciências biológicas, que o curso de biologia era o melhor para formar um cientista. Então eu falei para o meu pai aos 16 anos que eu queria ser cientista. Eu me enxergava no laboratório, eu me enxergava no microscópio, eu me enxergava fazendo lamininhas e cortando coisinhas e misturando aquelas aguinhas que todo mundo acha, né? Eu, com 16 anos, eu achava que eu queria ser cientista porque eu tinha uma curiosidade infinita. Minha cabeça era cheia de porquês que até um pouco embaraçavam, acho que os professores, alguns porquês, eles sabiam me explicar. Outros, eles falavam, olha, nós vamos ter que investigar mais, eu vou te dar um livro aqui que trata desse assunto mais aprofundado. Então, realmente, aí eu estudei bastante, eu passei no vestibular daqui do curso de Ciências Biológicas da USP, e aí a trajetória é essa que eu expliquei para o Sr. Francisco, né? Depois de ter me formado, eu quis continuar fazendo pesquisa, escolhi fazer o mestrado, escolhi o departamento de genética, porque eu conheci, no fim da minha graduação no estágio, eu tive a chance de conhecer o professor Oswaldo Frota Pessoa, que eu comentei que você pode dizer que ele é o precursor de todo esse trabalho que a gente faz hoje. Conheci a professora Ângela Morgante, que foi a minha orientadora, e me apaixonei pelo fato de que a pesquisa em genética humana tinha uma aplicação muito importante para ajudar as famílias com doença genética, que aquilo que a gente fazia tinha uma aplicação muito direta lá. E aí, lá na instituição que eu estava, lá eu fiquei. Eu fiz o doutorado. E depois de ter terminado o doutorado, eu fiz prova, concurso, processo seletivo para ser professora lá no Instituto de Biociência. Quando eu fui contratada em 95 e fiquei lá até hoje, dando aula de biologia ou trabalhando como, e também trabalhando como cientista e hoje uma das pesquisadoras do Centro de Pesquisa sobre o Genoma e Célula-Tronco, que tem sido coordenado já, então, todos esses anos pela professora Maiana Zatz. Uma pessoa com uma carreira extremamente respeitável e que foi sucessora, em grande parte, também uma das sucessoras do trabalho do professor Oswaldo Frota Pessoa no estudo da genética humana aqui no Brasil.
Professora Regina, a gente poderia dizer que a história de um cientista começa com uma pergunta, um porquê?
Com certeza, o cientista passa a vida inteira perguntando o porquê.
Bom, vamos ver agora uma pergunta da professora Joseli, que tem a ver, acho que, esse contexto do centro de pesquisa com a escola. Qual a sua pergunta, professora?
Doutora, como que nós podemos incentivar os nossos alunos a se interessarem pelo estudo das ciências?
Bem, eu acho que para despertar a curiosidade dos alunos sobre a ciência, a primeira coisa que eu acho que o aluno precisa se convencer é que a ciência serve para melhorar a vida das pessoas. E a segunda coisa é fazer o aluno compreender que o conhecimento não é uma verdade absoluta, que o conhecimento está sempre em transformação. E nisso, o papel do professor de ciências é muito importante. A maior parte dos textos didáticos, eles reproduzem o conhecimento que já é consolidado, não dão muito espaço para o aluno, às vezes, perguntar, mas por quê? Como é que alguém chegou a essa conclusão? Então, eu acredito que se o professor de ciências, ao invés de trazer as verdades fechadas, mas se ele puder voltar um pouco atrás no tempo e contar para os alunos como essas conclusões foram tiradas, como foi o processo que permitiu a conclusão dos fatos sobre a natureza, ele está estimulando um jovem a se interessar pela ciência. É não trazer a verdade como um pacote fechado, mas dentro do possível, talvez por meio talvez da própria história da ciência, contar a vida dos grandes cientistas, lembrar dos grandes pensadores da humanidade, contar para os alunos como foi que essas pessoas chegaram às importantes conclusões que hoje influenciam tanto a nossa vida.
Ok, obrigada, professora.
Parece que a senhora tem uma outra pergunta para fazer, professora Joseli.
Sim. Professora, como se desenvolvem as atividades de educação e difusão do CEPID?
Bom, as atividades de difusão, elas são de diversos tipos. Todas elas são coordenadas pela professora Eliana Dessen, que foi minha professora na universidade, uma excelente professora dessas que me estimulou sempre a perguntar o porquê. Algumas atividades são de formação de professores, são atividades, por exemplo, de levar aula prática às escolas, treinar professores e monitores para aplicar essas aulas práticas. Outras coisas são, por exemplo, kits, conjuntos, materiais didáticos muito lúdicos, jogos de bonecos, modelos, que são materiais que estão no centro, que podem ser emprestados para professores e para escolas. Outras coisas que também são dessa natureza são exposições que já foram organizadas, como por exemplo a Célula Gigante, que já visitou muitas exposições pelo país, já teve montada em escolas ou eventos de natureza educacional.
Alguém mais tem alguma pergunta que gostaria de fazer para a doutora Regina?
Eu aqui, o Kleber. Mais uma curiosidade sobre células-tronco. No caso, como que a célula-tronco poderia ajudar uma pessoa que tenha um problema de coração? Se, em vez de um transplante, a célula ela poderia ajudar a reconstruir para evitar isso?
É boa pergunta. Bom, as células-tronco são células que se multiplicam muito e elas podem, se devidamente tratadas no laboratório, e se diferenciar em células de diversos tecidos diferentes, células parecidas com células do coração, células parecidas com células do fígado. Pesquisa sobre célula-tronco, elas têm realmente essa finalidade, que a gente consiga, num futuro não muito longínquo, ajudar órgãos doentes a se recuperarem, a se regenerarem. Por exemplo, questões do coração. Já tem há alguns anos uma série de protocolos em teste em diversos hospitais do país, especializados em coração, tentando aplicar células-tronco para ajudar o coração a se recuperar de um infarto, por exemplo. Esses resultados ainda não são muito claros, tem protocolos ainda em andamento que vão ser avaliados daqui a um certo tempo, mas a intenção é que elas venham ajudar os órgãos a se recuperarem, que a gente possa, talvez, não vai substituir um órgão inteiro, mas talvez colocar células saudáveis no lugar de células defeituosas desse órgão e ajudar as pessoas a melhorarem muito de doenças, como, por exemplo, as doenças do coração ou doenças do fígado ou, quem sabe, doenças do pâncreas que afetam o pâncreas, como o diabetes.
Mais uma curiosidade. Nesse caso, o corpo com essas células, ele poderia rejeitar, estranhar?
Poderia. E também tem sido feito muita pesquisa em animais sobre isso, para testar essa capacidade do corpo rejeitar ou não. Mas também tem muita pesquisa tentando usar células do próprio corpo do indivíduo para tratar das doenças desse indivíduo. Por exemplo, obter células-tronco de alguns tecidos especiais desse indivíduo e voltar essas células para esse mesmo indivíduo para evitar a rejeição.
Entendi.
Então, tem protocolos que também buscam evitar esse problema da rejeição.
Entendi, obrigado.
Tem uma última pergunta para fazer para a professora Regina. Eu gostaria de saber como é que o Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco pode tornar os nossos dias melhores?
Bom, eu acredito que informação sempre traz dias melhores. Eu acho que o tipo de informação que a gente gera, que está ligada ao bem-estar das pessoas, à saúde das pessoas, sobre compreensão sobre aspectos da nossa vida que aumentam ou diminuem a chance da gente desenvolver as doenças, com certeza podem vir a contribuir para que as pessoas tenham dias melhores.
Para terminar, professora Regina, nós vamos deixar com a senhora as palavras finais.
Bom, eu agradeço o convite para participar dessa entrevista. É um prazer poder contar um pouquinho do que a gente faz. E o que eu gostaria de deixar de mensagem para esses estudantes que estão aqui é que a gente precisa acreditar que ciência e informação são capazes de trazer dias melhores. Por isso que a gente precisa esperar, pedir dos nossos governantes que eles venham a investir cada vez mais em ciência, porque com certeza isso traz dias melhores para a população.
Nosso programa Dias Melhores de hoje contou com a presença da bióloga, professora doutora Regina Célia Migroni Neto, representando o Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco. Participaram também os alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos EJA da Escola Estadual Keizo Ishihara. Agradecemos também a você, amigo ouvinte da Rádio USP. Nós vamos então nos despedindo, lembrando que Dias Melhores é um programa de divulgação científica patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. O programa Dias Melhores objetiva divulgar os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDES, e ao mesmo tempo incentivar jovens estudantes a se interessarem pelas carreiras científicas.
Dias Melhores, um projeto vinculado ao Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico, Mídia Ciência da FAPESP, em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP.